agora sim, vamos dar início à nossa terceira parte desta reunião. Existem aqui vários pedidos de adiamento. Existe o pedido de adiamento do ponto 6, que é feito a pedido do CDS-PP, do Bloco de Esquerda agora também, e do PAN. E também existe o pedido de adiamento do ponto 8, por a pedido do PCP. Portanto, estes dois pontos vão ser adiados, o 6 e o 8, também existe um pedido do PS para passar o ponto 5 para o final da ordem de trabalhos, precisamente porque existe aqui uma incompatibilidade, porque a senhora deputada Rosário Gamboa vai ter que se ausentar, porque vai para duas comissões que têm a decorrer em simultâneo, onde vai ter intervenções, e a deputada que vai seguir este, que ficou agora, vai seguir este ponto. Também só pode vir mais tarde, porque também está noutra comissão. Está bem? Okay. Pediu a palavra? Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhora presidente. Só para referir que eu terei também, pelas mesmas razões, de me ausentar desta reunião e que a senhora deputada, que também é também é coordenadora deste e vice-presidente desta comissão, também não poderá estar presente pelas mesmas razões e por isso agradeço a compreensão.
Não existe qualquer problema, isso são razões mais que justificáveis e, portanto, não há qualquer problema. Vamos agora, ponto 1 da parte 3, apreciação e votação da ata respeitante à reunião de 25 de maio de 2021. Alguém tem algum reparo a fazer? Posso considerar então aprovada por unanimidade. Agora tenho aqui um ponto 2 que quer dizer que baixou à Comissão de Cultura e Comunicação o projeto de resolução número 1302/14, segundo CDS-PP. Sobre a criação de uma linha de apoio para os promotores de espetáculos, festivais e espetáculos de natureza análoga, para um favor os serviços de perguntar ao CDS-PP se pretende a discussão em plenário ou em comissão. O ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução número 1215/14, segunda do Partido Comunista Português, recomenda ao Governo o alargamento da concessão do apoio social aos trabalhadores da cultura. Vamos só fazer a votação relativamente quer intervir, Sra. Deputada, faz favor. Sra. Deputada, vamos seguir.
Obrigada, Sra. Presidente. Pronto, nós queríamos dizer o seguinte, é que há aqui algumas questões de redação por parte da APLEN que alteram aspectos materiais do projeto e nós não podemos dar o consenso àquilo que é a sugestão da redação final. Eu estava a tentar aproveitar aquilo que é a estrutura global e mandar aqui a nossa proposta, tendo em conta, pronto, esses aspectos para ficar limada, enviarei de seguida, se não houver inconveniente, estou a terminar. Para nós isto teria interesse em seguir o mais rápido possível, não é? Sim. Eu vou enviar. Muito bem, obrigada.
Bom, eu estava sem som e, portanto, já descrevi o ponto 4 e estava a perguntar à senhora deputada Cristina Rodrigues se quer usar a palavra.
Sim, senhora presidente, se for permitido.
Faz favor.
Muito obrigada, então, Sra. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a este projeto, de uma forma muito sucinta, os museus, os palácios, os monumentos são parte importante da garantia de que preservamos as nossas raízes e tradições, sendo também um elemento de coesão territorial e de riqueza económica. As instituições de património cultural são dos principais promotores e dinamizadores de uma cidadania consciente e empenhada, para além de terem uma grande relevância no setor do turismo. A pandemia provocada pela Covid-19 trouxe desafios acrescidos e deixou mais evidente que também neste setor as novas tecnologias de informação e comunicação ganham um peso considerável, não só na gestão de registros, armazenamento de dados e disponibilização de informação, mas também através da necessidade da presença online das entidades em apreço. Esta última constitui uma oportunidade considerável para os museus, palácios e monumentos documentarem o seu acervo de forma virtual, permitindo que as peças existam para lá das suas barreiras físicas. Passando já para as recomendações, é recomendado que se criem linhas específicas de financiamento com vista à dotação de mecanismos que permitam ao património cultural imóvel, público e privado, progredir em direção à eficiência e à sustentabilidade energética, que se invista na modernização dos equipamentos informáticos e formação dos recursos humanos, no sentido de promover a gestão eletrónica, implementar a digitalização dos serviços e garantir condições de apoio técnico e de manutenção de equipamentos e aplicações, e desde logo o PRR tem uma componente importante neste âmbito, e também que se promovam acordos de cooperação entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Ministério da Educação e o Ministério do Estado da Economia e da Transição Digital. E é tudo. Obrigada.
Bom dia. Muito obrigada, Senhora Deputada. Vamos agora passar a palavra à Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento a Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues e dizendo-lhe que, de facto, este projeto de resolução que apresenta, o PS podia subscrevê-lo completamente na íntegra. O problema, Senhora Deputada, é que ele está completamente. Retirando a questão crónica, que eu já hoje de manhã aqui evidenciei como uma questão nevrálgica e que o PS acompanha com preocupação, que são os recursos humanos nos vários organismos, e que agora não vou tecer considerações, a maior parte de todas as considerações que a senhora deputada faz estão presentes no PRR, é preciso é lê-lo. Além de mais, a colaboração que a senhora deputada faz, e bem, nós concordamos completamente com isto, não estamos a desvalorizar, concordamos completamente. Por exemplo, em relação à ciência e tecnologia e ensino superior, há um despacho conjunto da senhora ministra da Cultura e do senhor ministro da Ciência e do Ensino Superior, que já foi celebrado um acordo de cooperação. Em relação ao Ministério da Educação, temos o Plano Nacional das Artes, que deve ser implementado, mas deve ser reforçado e estimulado. Em relação à relação com o turismo, temos uma série de protocolos e resoluções conjuntas com o turismo. Por isso, senhora deputada não escrita, eu felicito-a, porque, de facto, as ideias que aqui estão são importantes. Nós subscrevemos na íntegra, mas não iremos acompanhar o projeto de resolução, porque, de facto, ele está a ser implementado. Há documentos escritos onde isso está perfeitamente vertido. E muito obrigada, senhora presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. De qualquer forma, não vai haver agora votação aqui, mas, enfim, mas há uma indicação de voto. Vou passar agora a palavra à senhora deputada Carla Borges, do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Reitero os cumprimentos em nome do grupo parlamentar do PSD e um cumprimento especial à deputada não inscrita Cristina Rodrigues pela elaboração deste projeto de resolução. Fazendo minhas as palavras da deputada Rosário Gamboa, dizendo que, efetivamente, as recomendações deste projeto de resolução, o PSD revê-se em todas elas. Apenas divergimos aqui num pequeno ponto relativamente àquilo que a deputada Rosário Gamboa acabou de referir. Não é, nem é propriamente uma divergência, é mais uma conclusão, que é, efetivamente, é importante que sejam elaborados planos, nomeadamente o PRR, que traduzam aquilo que é a perspectiva daquilo que devem ser os investimentos, quer imateriais, quer materiais, que nós pretendemos que aconteçam no futuro. O que importa também avaliar é se efetivamente os planos depois se consubstanciam em ações efetivamente realizadas e que sejam executados. E hoje em dia essa discussão é uma discussão muito na ordem do dia, que é, não importa apenas verter e escrever e estabelecer compromisso, importa depois também a capacidade da sua execução. E nessa perspectiva, entendemos que este projeto de resolução da deputada Rodrigues também contempla esta capacidade ou esta importância, esta preocupação em que efetivamente o projeto, aquilo que está contemplado no PRR, seja efetivamente executado. E era só, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E para finalizar, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, aqui em relação ao projeto de resolução que nos encontramos a discutir, efetivamente são aqui identificadas questões importantes. Eu diria que, ainda que o Partido Socialista tenha aqui colocado que há questões que decorrem do PRR, não é invalida que haja, pelo contrário, a responsabilização até por outras formas e por outros mecanismos que permitam uma medida que passe de uma questão pontual a uma questão mais de fundo. E, portanto, nesse aspecto, interpretando eu desta forma o projeto de resolução, há aqui, efetivamente, coisas que podem superar aquilo que é aquilo que está consubstanciado no PRR. E, portanto, parece-nos que há aqui questões que vão para lá disso e que fazem sentido que estejam previstas ao longo do tempo, com uma responsabilização direta, um acréscimo de responsabilização por via até daquilo que são as obrigações em termos de orçamento do Estado. E, portanto, quanto a nós, há aqui questões que são importantes. Temos, como não deveria deixar de ser, esta preocupação quando se fala em acordos de cooperação intersetoriais, interministeriais, que nós achamos, como é evidente, por si só não são negativos, mas em relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior temos esta grande preocupação em relação a que não se possa permitir que isso seja usado para substituir trabalhadores que são necessidades permanentes por trabalhadores com vínculos precários, nomeadamente sujeitos à condição de bolseiros. E, portanto, é nesse sentido que também aqui intervimos, dizendo que, como é evidente, votando, acompanhando aqui estas preocupações, distinguimos essa matéria e sinalizamos que nunca se... Pronto, parece-nos que não é isso que aqui está, mas não é a nossa interpretação, pelo menos, nem poderia ser, uma vez que, como é evidente, temos estado na linha da frente do combate a todas as formas de precariedade. E eram as questões que eu gostaria de deixar em termos de reflexão sobre este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Cristina Rodrigues quer usar novamente a palavra.
Só uma nota, Sra. Presidente.
Rapidinha.
Sim, rapidíssimo. Era só dizer que compreendo as notas que foram feitas relativamente ao PRR, no entanto dizer que este projeto deu entrada antes que o PRR fosse reconhecido já com o ponto relativamente à cultura. E daí muito do que lá consta também constar no projeto, mas considero que continua a ser pertinente e que a votação e a discussão deve ser feita. Era só, obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, como sabem, como eu disse há pouco, não vai ser votado aqui. Irá ser feita uma informação que seguirá para a Presidência. Vamos então agora passar, portanto, o ponto 5 passa para o fim, o ponto 6 é adiado. E vamos passar então ao ponto 7. Apreciação e votação do texto de fusão de dois votos, um do PS e outro do PSD, de saudação do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Da nossa parte, eu confesso que isto foi um trabalho feito, como é costume, pelas equipas de assessoria. Todos nós temos tido muito trabalho hoje, durante estes últimos dias, na agenda da cultura e não só. Da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à exceção de uma vírgula mal colocada, não temos nada a dizer, e a vírgula, darei conhecimento dela, porque com vírgulas estou um bocadinho aborrecida, ainda que haja interpretações sobre as vírgulas, mas as vírgulas são importantes. E depois darei indicação sobre a nossa vírgula, mais nada.
É a Sra. Deputada Carla? Faz favor.
Senhora Presidente, apenas acrescentar que o regozijo por termos conseguido encontrar um texto conjunto entre o PSD e o PS, e apenas só. Foi um texto elaborado em conjunto, nada tenho mais a acrescentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, quer dizer alguma coisa? Ou rever-se no texto? Muito bem. E também eu, como Presidente, me revejo neste texto e, portanto, será, depois da votação, se for aprovado, será enviado como voto da comissão. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, temos um voto aprovado por unanimidade e seguirá, portanto, para a presidência. O senhor ouviu, não ouviu? Muito bem. Portanto, o ponto 7 também já está. Vamos agora passar... O ponto 8 é adiado. Vamos passar ao ponto 9. Apreciação e votação do requerimento apresentado pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues para audições no âmbito da Diretiva do Parlamento Europeu para os Direitos de Autor e Direitos Conexos no Mercado Único Digital. Eu chamo a atenção que já foi apresentado aqui também pedidos de audiência e foi decidido por unanimidade que estas audições seriam agendadas atempadamente, mas oportunamente também. E por isso eu pergunto à senhora deputada Cristina Rodrigues se quer manter o seu requerimento.
Senhora Presidente, eu gostaria de manter, mas com a ressalva que a senhora Presidente fez. Portanto, se sendo aprovado, as audições ocorrerão oportunamente.
Muito bem. Sim, senhora. Então, alguém quer intervir? Ou passamos à votação.
Eu só queria acrescentar, Sra. Presidente, que seguindo, muito obrigada, seguindo a recomendação que foi feita, o Partido Socialista apresentará, em devido tempo também, quais são as entidades que quer acrescentar à proposta feita por PSD e agora feita por a deputada não escrita. E que, com certeza que sim, aprovamos o requerimento.
Sra. Presidente, se me é permitido, interpretei o seu olhar como me tendo a dar a palavra.
Era isso mesmo, senhora deputada.
Tomei a liberdade de o fazer. Mas apenas para dizer que aquilo que tem sido, e acho no fundo reiterar aquela que é a posição do PSD sobre estas matérias, que temos sempre uma posição favorável no que diz respeito a tudo aquilo que merece, ou que vai promover uma melhor reflexão, ou um aprofundamento daquilo que é o nosso entendimento sobre determinadas questões, portanto, não nos iremos opor.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Ana Mesquita, não deseja usar a palavra, muito bem. Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado com a ressalva que foi dita, exatamente. Aliás, eu relembro que quando foi tomada a decisão pela Comissão, que também se disse que todos os grupos parlamentares, entendendo, incluído aqueles que já apresentaram requerimentos, poderão e deverão, acrescento eu, apresentar a sua lista das audições que querem realizar, porque assim terá que ser, e quando os grupos parlamentares ou a mesa sinalizar que é a altura de começarmos a marcar as audições, naturalmente que se irá estabelecer um prazo de 2 ou 3 dias, ou se entretanto os grupos parlamentares já tiverem enviado as suas preferências ou as suas decisões, poderão fazê-lo a todo momento. Mas, portanto, fica aprovado com essa indicação. Vamos passar agora para o ponto 10, perdão. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não está. Portanto, este ponto é adiado. E agora vamos passar para o ponto 11. Discussão conjunta do projeto de voto número 592/14/2 do Partido Comunista Português, de saudação pelo 50º aniversário da Companhia de Teatro de Almada, e o projeto de voto número 593/14/2 da iniciativa do PSD, também de congratulação pelo 50º aniversário da Fundação da Companhia de Teatro de Almada. Eu devo dizer que subscrevi os dois votos. Enviei para um site uma linha que é muito, muito útil, que é votar, para votar, em que se pode dizer que se queremos anexar o nosso nome, subscrevendo e subscrever os votos. Eu subscrevi estes dois votos, apesar de não ser da iniciativa do meu grupo parlamentar. E, portanto, passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita para apresentação ou dizer o que tem a dizer sobre estes votos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, o PCP apresentou um voto de congratulação pelos 50 anos da Companhia Teatro da Almada, ainda que, efetivamente, os 50 anos envolvidos não se cumpram sobre este nome que foi constituído posteriormente. Mas, de facto, a Companhia Teatro da Almada é herdeira do Grupo Teatro de Campo Lide, que foi fundado pelo saudoso Joaquim Benite em 24 de abril de 1971, e entrou um pouco para a história logo nessa altura com um conjunto de atores que depois, enfim, ao fim e ao cabo, ganharam um prémio da crítica para teatro amador com a encenação da vida do grande Dom Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Panza, e a partir daí dinamizaram uma série de atividades e acabam por, já em 1977, passarem à profissionalização e instalar-se no Teatro da Trindade em Lisboa. Há aqui uma parte muito importante em que a Companhia Teatro da Almada, ainda não com esse nome, intervém naquilo que é o processo de descentralização cultural no nosso país e passa então para a Margem Sul, instalando-se ali no Teatro da Academia Almadense, onde se manteve até 1987 e aí sim altera o seu nome para a Companhia Teatro de Almada. E, portanto, aí fica com a designação que hoje, pela qual hoje ainda é conhecida. Em 88, o Teatro Municipal de Almada foi inaugurado no antigo Mercado de Abastecimento Municipal e em 2006 temos o novo Teatro Municipal Joaquim Benite, que é conhecido vulgarmente em Almada como o Teatro Azul, que tem aquele projeto altamente visível de vários pontos da cidade e que alberga ainda hoje a Companhia Teatro da Almada. Aquilo que é o trabalho que tem sido desenvolvido pela Companhia Teatro da Almada tem sido sempre numa lógica de serviço público de cultura, com uma forte aposta naquilo que é a dramaturgia nacional, mobilizando públicos nas mais diversas ocasiões, e é um gosto normalmente ir lá e ver a casa cheia, com uma grande componente também de obras dedicadas à infância, e é ótimo ver a sala cheia de criançada logo pela manhã, mas de facto também, não só a nível nacional, trazem aqui companhias de vários países, há programação de temporadas regulares anuais, uma oferta muito variada, um serviço educativo exemplar, e inclusivamente também tinham uma dinâmica muito interessante, até antes desta situação em resultado da epidemia, que de certa forma possibilitava aos pais com filhos poderem ir assistir ao teatro, havendo ali um serviço educativo de apoio para ficar com as crianças. E por tudo isto e por muito mais, se destaca a Companhia Teatro da Almada, e há uma questão incontornável, que é a organização anual do Festival de Almada, que é de referência internacional, e a 38ª edição vai ocorrer a partir de julho deste ano, e de facto parece-nos correto que a Assembleia da República saúde a Companhia Teatro de Almada pelo seu aniversário, pelo relevante papel que é unanimemente reconhecido na democratização cultural e na elevação do nível cultural das populações, e é, portanto, com este gosto muito particular que vem cá apresentar este voto em nome do PCP. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fernanda Velez.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados, e vou explicar a história deste voto. Eu morei em Almada durante alguns anos e sou frequentadora habitual do teatro e, em particular, do Festival de Teatro da Almada. No início deste mês, realizou-se um encontro sobre cultura no Distrito de Setúbal, em que o PSD foi o único grupo parlamentar que se fez representar, e chegando à fala com o senhor diretor do teatro, eu disse-lhe que o PSD, sabendo do cumprimento este ano dos 50 anos da Companhia de Teatro da Almada, e tendo em conta a relevância que ela tem a nível do nosso país e a nível internacional, se justificava plenamente que a Assembleia da República saudasse exatamente o trabalho que ao longo do tempo foi realizado por esta Companhia de Teatro. Não vale a pena estar a fazer a história, para além de terem lido o voto, acabaram de ouvir a história da Companhia de Teatro da Almada, e pronto, e o prometido é devido. De facto, o grupo parlamentar do PSD acolheu esta minha vontade de saudar a Companhia Teatro da Almada, e aqui estamos nós, no sentido da Assembleia da República, render a sua homenagem a quem tem divulgado o nosso teatro, a quem tem, não só no nosso país, mas fronteiras, e, portanto, acho que é de plena justiça que assim se faça. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto eu, não quererão tentar uma redação conjunta para termos um voto da Comissão, em vez de irem os dois votos para... Faz favor.
Sr. Presidente, para nós ainda é um gosto maior que isto se torne uma saudação unânime da Assembleia da República. Portanto, não temos qualquer obstáculo a essa questão.
Nós, aliás, eu ia propor exatamente isto, porque tem muito mais relevância a ser um voto da Comissão do que ser um voto só de dois grupos parlamentares. Portanto, acho que estaremos de acordo.
Muito bem. Então, fazemos o procedimento do costume. Os assessores das comissões falam entre si, tentam um texto, depois as senhoras deputadas verão se concordam ou se não concordam e voltará à comissão. Certo? Muito bem. E eu também terei muito gosto em, para além de ter subscrito os vossos, também haver um da comissão. Muito bem, então passamos à frente e então agora sim temos o último ponto, que é, deixem-me só já dizer os outros assuntos. Os outros assuntos têm a ver com a fotografia, com a foto de família. Eu andei a fazer umas pesquisas em algumas comissões e verifiquei que eles têm umas fotos muito giras, todos os elementos da comissão. E de facto não tinha memória de não termos feito a foto de família logo no início da formação. Não fizemos. E, portanto, está lá uma fotografia que eu nem percebo quem é que lá está, são umas pessoas. É uma ala aqui de um dos lados que eu, sinceramente, não consigo perceber quem é que são. E então entendi que se deveria fazer uma foto de família da Comissão para pôr no site da Assembleia da República e para todos nós ficarmos também com um recuerdo de todos os nossos colegas com quem trabalhamos e iremos trabalhar ao longo do tempo. E por isso tinha tentado marcar para esta semana, não era possível, porque de facto havia aqui alguns conflitos parlamentares, e então marquei para a próxima semana, no final da nossa audição, da nossa reunião. Nós temos, na próxima semana, temos reunião na terça-feira de manhã, dia 8 e não 9, como bem chamou aqui a senhora deputada Olga, a chamar a atenção, eu enganei-me, não é, é terça-feira, dia 8, no final da nossa reunião, iremos deslocar-nos ali até aos Passos Perdidos para tirar a fotografia. Portanto, as senhoras, façam o favor. E lá nos encontraremos nessa altura. Agora, para concluir a nossa reunião. Faz favor.
Eu não sei, o ano passado nós tínhamos previsto uma atividade de encerramento aqui dos nossos trabalhos. Não sei se este ano será possível concretizá-la. Eu tinha sugerido aquele passeio no Tejo. Não sei qual é a opinião para tentarmos planear.
Eu tinha pensado que seria interessante vermos o que é que está no Teatro Nacional, na Dona Maria. E irmos assistir a uma peça de teatro, mas também pode ser no Teatro da Almada. Também pode ser, exatamente. Exatamente. Então eu vou pedir a doutora Inês, ouça-me lá, se faz favor. Não se importa, veja o que é que está no Teatro de Dona Maria e a programação também para o Teatro da Almada. E depois manda para todos os grupos, para os coordenadores, enfim, ou então manda para toda a gente, mas manda para os senhores coordenadores, que farão as consultas que entenderem dentro dos seus grupos, mas o mais depressa possível. O mais depressa possível, para nós tratarmos disso também, desse agendamento, para também o mais depressa possível. Agora vamos passar ao ponto 5. Muito bem, mas é só já falta um ponto. Discussão, ponto 5, discussão do projeto de resolução número 1207/14 da iniciativa da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que recomenda o combate à pirataria de publicações jornalísticas contribuindo para um jornalismo mais independente e plural. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto, vou ser muito rápida, julgo que é fundamental assegurar a liberdade de criação de empresas e organizações jornalísticas e os direitos dos jornalistas, devendo o Estado garantir todas as condições para que o exercício jornalístico seja plural e independente, sendo certo que a difusão desmesurada de informações falaciosas, conhecidas por fake news, vieram evidenciar ainda mais esta necessidade. Ainda, as novas tecnologias, apesar de terem reforçado a participação cívica, facilitaram também a difusão de conteúdos ilegais. Falo agora precisamente no caso da pirataria de publicações jornalísticas, cujas partilhas facilmente ocorrem através de aplicações de conversação, como WhatsApp ou Telegram. Segundo dados da Visa Press, as perdas que a pirataria provoca ascendem a cerca de 85 milhões de euros e, de facto, isto coloca em causa o pluralismo que é tão importante. Por isso, recomendamos ao Governo que promova a realização de uma campanha nacional em cooperação com as associações do setor de combate à pirataria de publicações jornalísticas, em articulação com as associações e organizações que visem a proteção de direitos de autor e independência do jornalismo, crie mecanismos eficazes que possibilitem a proteção das criações dos titulares de direitos de autor, aumenta a fiscalização da prática do crime de usurpação já previsto no Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, mas que sabemos que não tem sido eficiente, que se crie um código de boas práticas de utilização de peças noticiosas na administração pública, que se aumente a fiscalização junto da administração pública para que todas as entidades que a integrem apenas recorram a empresas de clipping licenciadas e que seja feita a transposição da diretiva, que há pouco já discutimos relativamente ao outro requerimento, e por fim que se criem políticas públicas concretas que permitam que o setor beneficie da transição
para obrigada,
em condições de igualdade de outros setores de atividade. Obrigada.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Raquel Oliveira.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao projeto de resolução 1207, apontado pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues, a quem cumprimento em particular, refere-se a duas realidades distintas: a pirataria digital, e importando mencionar relativamente a esta questão que em 2015 foi assinado um memorando de entendimento entre as entidades de gestão coletivas representadas pelo movimento cívico anti-pirataria e pelo governo português representado pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais e pelos provedores da internet, no sentido de proceder ao bloqueio de sites que disponibilizam conteúdos protegidos por direitos de autor. Relativamente à outra realidade, prende-se com os serviços de clipping. E aqui importa realçar que, em abril de 2020, 20 diretores de vários jornais e revistas juntaram-se em carta aberta para apelar aos leitores ajuda no combate à pirataria, que afeta a sustentabilidade económica do jornalismo profissional e independente. Também em maio de 2020, a Polícia Judiciária desencadeou uma investigação após a queixa do Sindicato dos Jornalistas no mesmo sentido. E vem aqui também este projeto de resolução lançar uma série de medidas recomendadas ao Governo e, quanto a isso, a referir apenas um ou outro aspecto. Desde logo, referir que os produtores de conteúdos devem repensar o seu modelo de distribuição e devem investir mais na cibersegurança. Depois, dizer que as associações que visam a proteção dos direitos de autor e a independência do jornalismo devem centrar o seu papel na colaboração com as forças de segurança, com as entidades de fiscalização, com os magistrados do Ministério Público, sendo importante também investir na formação para conferir um know-how técnico e pericial para enfrentarem os avanços da pirataria na violação dos direitos do autor a nível digital. Também dizer que o procedimento de aquisição antecipada de publicidade institucional do Estado aos órgãos de comunicação social no quadro da pandemia da Covid-19, criado pelo Decreto-Lei número 20/2020, de 6 de maio, traduziu-se numa medida excepcional para a aquisição de espaço-tempo para difusão de campanhas de publicidade institucional do Estado sobre as medidas higiênicas e de confinamento no âmbito da pandemia, a titulares de órgãos de comunicação social no âmbito nacional, regional e local. Quanto, não posso deixar de salientar também o projeto de lei 706 do Grupo Parlamentar do PS, já aprovado em plenário da Assembleia da República, na Generalidade, que baixou à primeira comissão e que é a prova de todo o trabalho desenvolvido e dos contributos que foram dados para que este projeto de lei fosse possível. Paralelamente a este projeto de lei, encontra-se também em avaliação a possibilidade de criação, através de protocolo, entre entidades públicas ligadas ao setor e as entidades privadas mais representativas do setor, para a monitorização e avaliação periódica das questões específicas de violação deste tipo de obras, impacto no setor e melhores formas de o combater. Dizer que atualmente as empresas de clipping contratadas pela administração pública encontram-se licenciadas pelos respectivos titulares de direito, pelo que, a nosso entender, não se justifica nenhum código de boas práticas de utilização de peças noticiosas. Além de que a problemática do clipping primário é residual. Relativamente à transposição da Diretiva do Direito de Autor no Mercado Único Digital, é de referir que já se encontra prevista na atual legislação sobre esta matéria, designadamente quanto ao reconhecimento do direito de autor sobre as obras coletivas, a que se refere o artigo 19 do Código de Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, e também em matéria de transição digital, de realçar que a resolução do Conselho de Ministros número 30/2020, de 21 de Abril, aprovou o Plano de Ação para a Transição Digital de Portugal, de Portugal, que se assenta em três grandes áreas: nas pessoas, nas empresas e Estado, estabelecendo a necessária igualdade e transversalidade no desenvolvimento digital do país. E posto isto, não felicito a deputada Cristina Rodrigues pela apresentação deste projeto de resolução, mas por tudo aquilo que foi dito, o Grupo Parlamentar do PS não acompanha este projeto de resolução, porque, em alguns casos, é redundante com aquilo que está a ser feito, noutros parece-nos extemporâneo, e ainda noutros não foca nos efetivos destinatários destes propósitos que, Sra. Presidente, não é de todo o Governo. E por tudo isto, muito obrigado e é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Raquel Ferreira. E passo agora a palavra à Sra. Deputada Olga Silvestre. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudamos a apresentação deste projeto de resolução, pois trata-se de uma matéria da maior relevância e, sem qualquer dúvida, está na ordem do dia. Temos consciência que a evolução da tecnologia digital veio alterar de forma significativa a forma como as obras e outro material protegido são criados, produzidos, distribuídos e explorados. Não temos qualquer dúvida quanto à necessidade, à importância e à urgência em promover medidas de combate a qualquer forma de pirataria. A distribuição indiscriminada de jornais e revistas é uma ameaça real e concreta às empresas jornalísticas, editoras e à profissão de jornalista, que hoje vivem uma situação bastante difícil, agudizada pela pandemia Covid-19, na sequência de enormes quebras das receitas publicitárias. Exatamente por isso, tem e deve ser uma prioridade de todos fomentar e preservar um jornalismo livre, plural, responsável e de qualidade, incluindo dos cidadãos. Tudo isto pode evoluir com a diretiva relativa aos direitos de autor no mercado único digital, que deveria ser transportada para a lei nacional até 7 de junho. Esta proposta de diretiva tem exatamente o objetivo de adaptar o enquadramento legal dos direitos de autor na União Europeia ao mundo digital, dando particular destaque à acessibilidade pela internet para acesso a obras protegidas por direitos de autor. Ora, acontece que nesta matéria o Ministério da Cultura não está a atuar de forma diferente daquela a que nos habituou, atua tarde e a más horas. Bem sabemos que ainda faltam 5 dias para o termo do prazo para a transcrição da diretiva para o ordenamento jurídico português e, lamentavelmente, nada se sabe sobre este processo de transição, pelo que a expectativa de que tal aconteça no prazo previsto estará comprometida. Indo mais em concreto ao projeto de resolução e análise, e como já referimos, a urgência e a necessidade de tomar medidas que garantam o jornalismo livre, independente, verdadeiro e responsável, protegendo assim a democracia, são da maior importância. Parece-nos, pois, perfeitamente aceitável que uma dessas medidas possa ser uma campanha nacional de combate à pirataria de publicações jornalísticas, dando a conhecer os impactos negativos dessa prática para o pluralismo e democracia, bem como a circunstância de se tratar de crime já previsto e punido por lei. Mas estamos conscientes que o Governo tem a obrigação de ir mais longe. Relativamente às recomendações apresentadas, referimos que temos dúvidas relativamente à número 3, que refere, e cito, o processamento das aquisições de espaço e tempo de antena da referida campanha possa ser efetuada no âmbito de compra antecipada de publicidade institucional do Estado em órgãos da comunicação social. Dado que o processo de compra antecipada de publicidade institucional do Estado já terminou, fica a nossa chamada de atenção. Terminamos reiterando a importância que o jornalismo, os jornalistas e a comunicação social possuem numa sociedade que se quer livre, plural e democrática. E reiteramos também o nosso repúdio por qualquer espécie de pirataria. Em devido tempo, o PSD tomará posição sobre o sentido de voto deste projeto de resolução. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se a senhora deputada Cristina Rodrigues quer voltar a usar a palavra, mas suponho que há 30 segundos.
Não, mas não pretendo, senhora presidente. Obrigada.
Tá, muito obrigada, então, senhora deputada. Agora, como sabem, isto não vai ter votação aqui. A comissão vai elaborar uma informação, um relatório, e seguirá para o plenário. Bom, o único assunto que tinha aqui pendente para o final era dar os parabéns à senhora deputada Carla Borges, mas que, já tendo saído, solicito às senhoras deputadas da PSD aqui presentes e à doutora que transmitam as minhas saudações, os meus parabéns e o meu desejo de felicidade e sucesso em nome de todos nós, em nome da Comissão. Muito obrigada, então, dou por terminada a reunião.